Cinema, séries, quadrinhos e muito mais. Formigaelétrica.com.br apresenta FormigaCast.
E aí, pessoal, chegando com mais um FormigaCast, podcast quinzenal do formigaelétrica.com.br. Hoje, mais uma vez, né, voltamos ao tema de cinema para comemorar uma data especial, né, porque a gente vai falar de mais um filme que está completando um número redondo, né, no seu aniversário. E é um filme que todo mundo gosta. Eu acho que assim, é difícil você achar alguém que fale mal. Mas é difícil você encontrar quem consiga elencar todas as qualidades dele, ou quase todas, é claro, para dizer o porquê que esse filme é tão especial. E nós estamos aqui exatamente para isso, para falar de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, que nem sempre teve Indiana Jones no título, né? Quando saiu lá em 81, era só os Caçadores da Arca Perdida. Vamos falar exatamente desse filme, porque pra nós aqui não faz muito sentido falar da trilogia, afinal de contas, porque o filme especial mesmo é a estreia do personagem, nada contra. Eu vou falar por mim agora, eu gosto dos outros dois, né? A Caveira de Cristal eu não levo em consideração, pra mim não existe. Mas os outros dois, O Templo da Perdição e A Última Cruzada, eu acho que são filmes legais. Tem uma memória muito boa de quando eu assisti a primeira vez, mas a gente não pode negar que são muito semelhantes em estrutura, né? Então isso traz brilho pro primeiro filme, é claro, né? E eu me apresento aqui, aventurescamente, Daniel Fontana, acompanhado de João Pedro Gibran.
Opa, pessoal, vamos lá. Data especial, vai falar do maior aventureiro do cinema e que tem uma trilogia, exatamente como o Daniel falou bem no começo, uma trilogia.
Junto conosco aqui, como convidado mais uma vez, o cara que é responsável pelo podcast Cinema Aventura, né, que logo mais eu apareço lá como convidado, né? Nosso querido Marcos Damiani Lobo.
Opa, mas novamente prazer estar aqui. E um herói que nunca perde o chapéu, mas poderia ter evitado a Segunda Guerra Mundial, né?
pode crer. Hora de ler os e-mails da quinzena. Aquelas mensagens que os nossos seguidores, leitores, apoiadores, devotos e afins mandaram pra cá, né? E quem me acompanha nesta rodada é o Gustavo.
Eu mesmo.
Vamos falar sobre a Image Comics, né, que foi o programa anterior. Caso você queira mandar uma mensagem para nós, é podcast@formigaelétrica.com.br com suas críticas, sugestões, comentários sobre programas anteriores, sobre coisas que você gostaria de ver aqui no FormigaCast. Mas se não tem nenhum tipo de interesse nas mensagens de e-mails que a galera manda pra nós, pode pular direto para
15 minutos e 27 segundos.
E roda a vinheta, por favor. Gustavo Barbosa agora engatou que ele manda mensagem direto agora pra nós também, né? Então virou outro habitué da casa.
Boa! Então hoje nós temos... Isso aí, xará.
Hoje nós temos mensagens dele e, é claro, né, do Andrezinho. Mas vamos aqui à primeira mensagem dele, que é: morra jovem como artista ou vivo bastante para se tornar empresário.
Boa.
Muito boa. Vamos lá. Olá, cara equipe de gatos selvagens. quem lia aí, imagina, nos anos 90, sabe do que ele tá falando. Só mesmo o ímpeto inconsequente da juventude para meter o pé na jaca das gigantes da indústria, em vez de rockstars, penso que McFarlane e sua trupe pareciam mais uma banda punk promovendo seu Anarchy in the HQ. De certo modo, com eles, explodiu um impulso reprimido por décadas de Comics Code Authority. A história da criação da Image tem vários elementos desconcertantes. É como se Golias, depois de levar uma pedrada de Davi, em vez de morrer, tivesse ficado lesado por um tempo. O ditado popular diz que o bebê foi jogado junto com a placenta. Parece se aplicar ao caso. Afinal, foram os desenhistas que saíram da Marvel, mas parece que os roteiros e o bom senso editorial vazaram pelo ralo. E também na DC, que parece ter sentido a pedrada por ricochete. Uma das respostas encontradas foi: vamos ver se eles aguentam o ritmo da grande indústria. E a proliferação de títulos Marvel e DC rachou a base da Image, com Lee e Liefeld tentando acompanhar a batida. McFarlane e Larson, por outro lado, mantiveram foco em suas crias, demonstrando ponderação e fidelidade ao sonho. Por falar em McFarlane, o canadense inovou ainda em outro setor, o de vender brinquedos sofisticados e caros para gordinhos barbudos economicamente independentes, ao invés de crianças que precisavam apelar aos pais. Traçando um paralelo com outra mídia, os heróis da Image migraram para os games em uma história um tanto inglória. Existem 5 jogos do Spawn, que vão do Super Nintendo ao PlayStation 2. Nenhum deles fez enorme sucesso, mas sobreviver a 3 gerações de games é um grande mérito. Quando sair o tal do novo filme, provavelmente haverá um jogo, e eu torço para que sejam bons. É, se sair esse novo filme, né?
Nossa, véio, cara, esse novo filme tá pra sair há muito tempo, né, cara? Mesma história foi com Mortal Kombat, e olha o que aconteceu.
Exato, só que o filme do Spawn tem notícias desconcertantes no meio, né? Como, por exemplo, se assemelhar a Tubarão no fato de não mostrar o protagonista, né?
Ah, que ótimo.
Vamos lá. Wildcats. A equipe de Jim Lee também ganhou a adaptação. O jogo é bom, mas fora feito em uma época que o estilo beat'em up já estava desgastado. Youngblood sofreu a maldição do toque de Midas reverso de seu pai. É, toque de Sadin, né, no caso. Um lindo projeto de um game que nunca chegou à luz. Acho que faltou é pixels para tanta pochete e músculos e bits para o tamanho das armas. Shadowhawk, personagem de Jim Valentino que não deu as caras por aqui, também ganhou um jogo, que apesar de não ter sido lançado, foi finalizado e podemos encontrar a ROM por aí para jogar nos emuladores. Mais ou menos o que aconteceu com o jogo do filme do Sombra, né? Que também, né? Gen 13 foi um dos muitos que almejaram surfar na onda do então recente PlayStation e que morreram na praia sem ser lançado. Danger Girl foi um shooter em terceira pessoa baseado nos quadrinhos de Scott Campbell, que entrou no embalo de Tomb Raider. E pra finalizar, Wanted, Weapons of Fate, no mesmo estilo do anterior, só que aproveitando o filme estrelado pelo fragmentado James McAvoy e Angelina Jolie, que por sua vez fora baseado na HQ de Mark Miller e Jeffrey Glenn Jones, mais conhecido como J.G. Jones. Resumo da ópera, em todos os casos, parece que faltou um cuidado na escolha das produtoras, bem como esmero nos detalhes. Inversamente, o modelo de gerência em se tratando de The Walking Dead gerou uma franquia bem sucedida de jogos para muitas plataformas e com muitas continuações. É difícil afirmar que Last of Us não teve qualquer influência da obra de Kirkman. Enfim, em um mundo dominado por jogos do Batman e Homem-Aranha, o surgimento de personagens e histórias diferentes até que foram bem-vindas. Mais um excelente podcast, galera. Valeu, até. PS, ajuda no Apoia-se garante funcionários valorizados e satisfeitos que continuarão por aqui compartilhando seus talentos, além de evitar a criação de uma bolha, pois é só com formiga elétrica que você combate a praga de programas com conteúdo igual e capas, entre aspas, diferentes.
Nossa, esse foi um dos melhores PS, cara.
Realmente, vai ter um concurso de PS aí. Gustavo, você que não tava no podcast da Image, tem alguma coisa pra comentar sobre...
Cara, o que eu tenho pra comentar é, assim, uma coisa que me surpreendeu conforme você ia lendo o e-mail do meu xará, é a quantidade de jogos que teve de personagens da Image, né? Ou até tentativas, né, na verdade.
Sim.
Isso que me surpreendeu.
O licenciamento bombava, né, meu? Eles também estavam atirando pra esse lado. O jogo do Spawn, eu confesso que eu só lembro do Super Nintendo mesmo, nem sabia. Eu lembro que ele migrou pro Soul Calibur, né? Depois.
Ah.
Ele
foi
um personagem jogável na versão do Xbox, se eu não me engano. Mas só lembro disso também. Preciso procurar aqui no meu Retrobox se eu tenho algum desses jogos aqui no meio.
Não, e como você falou, né? Naquela época, meu, o pessoal licenciava torta e à direita, só que vendia pro primeiro também, né?
Exato. Hoje o jogo mudou. Mas beleza. Gustavão, obrigado aí pela mensagem, continua escrevendo pra nós, tá? Muito bacana ouvir aí suas considerações sobre a Image, sobre os games também, né? Você que é um embaixador dos retro games aí, continua escrevendo. Valeu, cara! Bora pra próxima mensagem, que é, óbvio, né, de ninguém menos que André Luciano Maria, que coloca um título engraçadinho, como sempre, né? A origem da Image Comics. Hahaha, vocês heróis dos anos 90 e sua psicologia. Saudações, amigos do Formiga Elétrica. Congratulações por serem a galante brigada que salvou os ocupantes da Casa Branca. Em primeiro lugar, creio que é útil recordar esta brava sucursal do Youngblood que, inicialmente, e muito brevemente, a Image Comics era um selo da Malibu Comics, mais tarde comprada pela Marvel. Devo dizer que me inclino às palavras do Savage Dragon Daniel sobre a arte de Todd McFarlane, principalmente em Spawn, cujo desenho de personagens humanos, com exceção dos detetives Sam e Twitch, sempre supermodelos com rostos fungíveis, cintura fina de belos contornos que, na minha opinião, é algo que não exatamente combina com o ar sombrio e trágico de sua narrativa, o que se seguiu com Greg Capullo. Vou defender brevemente aqui o Capullo, porque o Capullo, quando estava pago pra imitar o patrão, era uma coisa. Quando deixaram ele se soltar, ele se mostrou que era melhor que o patrão. Então, tipo, a gente vê uma clara quebra aí na arte dele durante a passagem pelo Spawn. Mas, enfim, vamos lá. Achei muito acertado o assunto sobre a editora das sete personalidades que mudaram as estruturas do mercado de HQs estadunidenses, com as excentricidades de Liefeld e o tino comercial de McFarlane, que poderia vender geladeiras a esquimós, muito antes do aquecimento global. A Image Comics se via como os Wildcats salvando os criadores, e tal como a Cyberforce dava abrigo aos injustiçados para que pudessem publicar os seus materiais sem ter que ceder os direitos autorais e suas criações, mas que, na verdade, se comportavam como adolescentes do Gen 13, em um tempo em que a Marvel cancelava séries que vendiam apenas, entre aspas, 250 mil exemplares. Referente à menção Astro City, recordo que essa excelente série, junto de Estranhos do Paraíso, vem do fato da Image ter ficado mais rica que Lord Amp e comprado a Homage Comics em 1996, usando desta fortuna um tanto volátil. Sobre a colorização digital, como mera curiosidade, o primeiro arco de Spawn conta com Steve Olive, que fazia as cores da versão ocidental de Akira. Oh, bem lembrado. Quanto à qualidade e índole de Jim Lee e a sumidade de Rob Liefeld, recordo que o Mo Wizard da época resume bem o caso com a frase: Jim Lee e Rob Liefeld recriam o universo Marvel a sua própria imagem e semelhança. Já no final do decênio de 1990, eu já vi a Image com olhos menos vingativos do que o Soldado do Inferno, com Wildcats e Supremo escritos por Alan Moore, que conseguiu fazer a melhor história do Superman que já li. Planetary e Stormwatch / Authority de Warren Ellis, que me são os melhores, por assim dizer, herdeiros do Miracle Man. O evento Image Comics foi uma revolução, principalmente sob o ponto de vista do tratamento entre criadores, suas propriedades editoras que eram mais mercenárias que os Wetworks, que muito provavelmente não ocorrerá novamente em tempos próximos. Foi um voodoo bem acertado em meio a mandingas a muito falhas. Com Jim Valentino e Robert Kirkman, a editora se tornou o que o selo Vertigo já foi e o que sinto que a Dark Horse poderia ter sido, e que atualmente vejo como o mais interessante repositório de obras tão atrativas quanto o busto e cintura flexível da Witchblade. Afinal, imagem não é tudo. Bem, tenho que afiar as minhas garras, ajeitar meu rabo de cavalo e achar o que pôr nas minhas pochetes para dar apoio ao meu supergrupo, que jura que não é cópia dos X-Men. Me perdoem pelo exagero de splash pages e pés mal desenhados. E muito obrigado pelo programa alvo de palmas de querubins e demonitas. Atenciosamente, André Luciano Maria, PS, ajuda no apoio se garante que não importa a bondade em nossos corações, mas sim a maldade em nossas carteiras. Muito boa aqui, vai... Cara, já eu tinha que defender o Capullo, já defendi o Capullo aqui, que eu acho um profissional muito melhor do que um mero clone do McFarlane. Que mais? Eu não tenho muito o que falar. Você vai complementar alguma coisa, Gustavo?
Não, complementar não só a questão do e-mail do André, mas como no tema do geral, né? Pra fazer até uma comparação com o mundo cinematográfico, em termos de negócio... A Image era o que a United Artists queria ter sido, né? Só que acabou o dinheiro no caso do cinema, né?
Exato. É bem
mas
verdade.
É, a concepção é. Vai, salvo devido às proporções e algumas diferenças óbvias, é a mesma coisa, né? Em termos de iniciativa, quase.
Exato. Agora, uma coisa que me impressionou vendo o documentário do Image Revolution é o seguinte, cara, que por mais que a gente envelheça, tô falando aqui nós mesmos, por mais que a gente envelheça, uma coisa da adolescência a gente não perde, né? Que é achar o máximo quando alguém dá um tapa na cara dos grandes, né? Como foi o que a Image fez, né?
Sim. A gente sente-se vingado, né? De alguma forma. Isso porque, é claro, né? A gente tem algum recalque na nossa própria vida com isso, e quando alguém faz isso no mundo mais famoso, a gente, yes!
Valeu, André. Brigadão aí pela sua mensagem. Maravilhosa como sempre. E quem não ouviu o programa da Image, dá uma olhada lá. Ou melhor, dá uma ouvida lá. Que tá muito bacana, um pedaço muito legal aí da história dos quadrinhos norte-americanos, que é relevante até hoje. Olhem o catálogo da Image, que hoje é ótimo, tem muita coisa legal, há muito deixou de ser aquele negócio dos anos 90, e é isso. Eu vou pra sala ao lado continuar falando das aventuras de Indiana Jones. Gustavo, que me acompanhou aqui, se despede.
É isso aí, galera, até mais. Fiquem aí com um aventureiro que era pra ter sido o Tom Selleck.
É isso aí.
Brincadeira, ficaria horrível, mas.
Bom, gente, falar de Caçadores da Arca Perdida, né? É, assim, pode parecer estranho para muita gente, assim, eu ter dado todo esse destaque aí para a estreia do personagem no cinema, né? E tipo, parecer que eu tô desmerecendo os outros dois filmes, mas não é verdade, tá? O que acontece é que, realmente, o filme que reúne todas as características, assim, a meu ver, geniais dentro do cinema comercial da época, é verdadeiramente a estreia, né, do Indiana Jones no cinema, né? Naquele momento eu até comentei que não havia Indiana Jones no título do filme lá em 81, e isso é claro, né, porque Indiana Jones não era uma marca conhecida, né, como se tornaria depois, né? Então fazia sentido que o filme se chamasse somente Caçadores da Arca Perdida. E é importante que a gente ressalte também o momento, né, do cinema, porque para quem pegou esses filmes aí, quem vamos supor, quem não é cinéfilo, viu os filmes aí ao longo da vida, sabe, viu tudo junto, viu fora de ordem, não vai perceber certas nuances, né, certas coisas que mostram o quão especial é esse filme. Que a gente está lidando em 1981 com um contexto que, pelo menos no meu modo de ver, Nova Hollywood ainda não tinha acabado, né? Embora já tivesse o Portal do Paraíso e tal, já tivesse jogado de escanteio um pouco, né? O cinema comercial já tivesse jogado de escanteio um pouco as temáticas pessimistas, né? Que marcaram a década de 70, né? Em aqueles filmes maravilhosos, a gente tem até um vídeo falando sobre a Nova Hollywood. Em 81, a gente ainda tinha aí resquícios, né, daqueles filmes. Por exemplo, O Rei da Comédia viria só em 1983. Star Wars tinha saído em 77. E até então, né, era o único grande estouro de bilheteria do Harrison Ford, né, que a partir dali deslanchou. Mas enfim, chega aí um filme que aposta num formato que era pouco usual naquele momento, né, porque... Conforme a história famosa, né, que o Spielberg tinha vontade de dirigir um James Bond. E a gente sabe, né, que a estrutura dos James Bond elas são bem, bem características naquele sentido de aventuras isoladas e tal do personagem e tal, não tem tanto desenvolvimento, o foco é bastante na aventura e tal. E aí calhou, né, dele encontrar o George Lucas, né, que falou assim, pô, que já tinha a ideia, diz ele que antes de Star Wars já tinha a ideia de um filme inspirado nas matinês de antigamente e tal, e ele acabou, tipo, indo lá pro Star Wars, né, na mesma pegada, evidentemente, né, esse lance mais da aventura descompromissada, mas ele já tinha o lance do Indiana Jones na cabeça, que nem se chamava Indiana Jones no caso, né, e abordou o Spielberg, né, que vinha, assim, de um grande sucesso, mas também de um grande fracasso, né, porque ele tinha feito Tubarão. Depois ele fez, acho que o filme anterior do Spielberg, o Joãozinho pode me corrigir se eu tô errado, é o 1941, tô errado?
É, mas o Spielberg ele já tinha feito também outro grande sucesso, que tipo, que foi o... Assim, o que estabelece realmente o Spielberg é o Caçadores, mas ele já tinha chamado muito atenção com Contatos Imediatos Terceiro Grau.
É verdade, exatamente.
Ele já tinha chamado muita atenção, mas ele era... Mas, por ironia, você falar do Spielberg e George Lucas, que eles são considerados até como os caras que mataram, né, a Nova Hollywood, que Sim. foram que fizeram o grande cinema comercial blockbuster explodir, porque o Tubarão já tinha sido o grande arrasa quarteirões, e o Star Wars então foi pra confirmar que você podia ganhar muito dinheiro fazendo uma aventura comercial.
É, e engraçado que o Tubarão, ele prova muito a capacidade do Spielberg, né, e traz vários dos maneirismos que ele trabalharia, né, na sua carreira, nos filmes posteriores, né, mostrando que ele já era um cara que sabia o que queria, né, ele já era um cineasta bem maduro narrativamente naquela época. Mas o Caçadores da Arca Perdida, né, depois aí desse fracasso talvez injusto, né, do 1941, né, que era uma comédia, o filme, o Caçadores, ele traz esse lado do Spielberg em fazer filmes para a família, né, o cara que conta, fala de coisas descompromissadas, faz filmes de aventura, né? Se Indiana Jones virou sinônimo de aventura, Spielberg também, né? De certa forma. E é bacana, assim, a gente pensar, cara, que dentro do esquema que eles pensaram, né? Que era, por exemplo, o George Lucas, ele chega e fala assim, pô, tem um personagem aqui, chama Indiana Smith, não sei o que lá e tal. E até a gente vê nos concepts, né, do filme, os prévios, né? A gente vê que ele tem um estilão, assim, de cara, que é muito mais de aventuras de antigamente do que na hora que foi pro filme, né, que foi o Harrison Ford, né, porque esse conceito ele foi se meio que se burilando, sabe, vários atores foram sondados, né, a gente pode falar disso lá na frente.
Já que você puxou, vamos agora falar, né, que uhum. Pode suar, gente, mas o George Lucas não queria Não é que ele não queria, ele queria evitar o Harrison Ford, porque o Harrison Ford tinha feito a maioria dos filmes dele até o momento.
Sim.
Então, foi o Peter O'Toole, não, Peter Coyote, perdão. Isso. O que ficou mais próximo foi o Tom Selleck, mas não pôde.
Eu acho que ia ficar legal, cara.
Cara, tem um teste dele com a Sean Young, que ela ia ser originalmente a Marion. E realmente tá muito interessante. Eu acho que ele tem o carisma, ele tem, eu acho que até o jeito mais classicão, né, que o Daniel falou.
Ele tem cara anos 30, né, também.
Exato, né? Exato. Que acho que daria certo, mas não pôde por conta do Magnum. Aí foi ao Harrison Ford, que pra a chance, né, que já tinha feito o Estrelato, mas esse é o filme também que a gente pode falar, né, que deixa o Harrison Ford realmente como um grande astro, né, transforma ele num grande astro.
Exato, mas é assim, eu comentei o contraste dos primeiros concepts, né? Se não me engano, cara, se eu não tô errado, tinha desenho até do Jim Steranko aí no meio desses concepts aí que a gente vê, né, do Indiana Jones, que lembrava até um pouco o Robert Mitchum, o Clint Eastwood, né, que tinha uma cara bem mais de durão, né, até com cigarro no canto da boca.
Cigarro não, charuto mesmo. Somos com charuto.
Mas, se não me engano, era pra ser com o Clint Eastwood antes.
É, ele foi. É, exato. Acho que ele foi um dos primeiros, dos primeiros soldados, né?
Philip Kaufman ia dirigir. Eu não sei o que ia sair disso, né? Mas enfim.
Ah, não, tem muita coisa aí envolvida, né, nesses estágios da produção. Mas o bacana é exatamente isso, né? Porque quando a gente pega um filme, sabe, que sai pronto da cabeça de um cara, por exemplo, você pega a maioria dos filmes de autor, né, que saem prontos da cabeça do cara, o cara tem todo aquele controle, não sei o que lá, não rende tanta história, como é o caso aqui do Caçadores da Arca Perdida, né? Que tem um caminho da ideia inicial até chegar no nas telas, que é maravilhoso, né, cara? A gente pegar e perceber que, apesar de ter se distanciado desse conceito inicial, né, ela ainda consegue lembrar aquelas aventuras de antigamente, ou melhor, nem a questão das aventuras, mas acho que ele consegue lembrar um filme nostálgico, né, com atores de antigamente, né, com toques aqui e ali, como, por exemplo, lembrar do Humphrey Bogart em O Tesouro de Sierra Madre, né? Lembrar do Peter Lorre no caso lá do agente nazista, né? Que é muito bacana.
Carrie Lombard, né? Eles queriam, né? Assim, uma figura que remetesse a ela, né? Não fisicamente, mas o comportamento, né? A personalidade, né? Que é o caso da Marion, né?
Sim, exato, exato. Isso é bacana demais a gente perceber, né? Feitas aí a escalação de elenco e tal, sabe, escolheram felizmente um cara, o cara carismático, né, da vez, né? ele acabou sendo rodado, as externas foram rodadas na Tunísia, o resto foi feito no Reino Unido, né, nos estúdios Elstree. E, gente, vamos falar o seguinte, cara. Caçadores da Arca Perdida, ele funciona pra caralho. Em parte, assim, a gente já falou aí dessa questão do carisma dos atores e tal. Uma escolha de casting, assim, que é das mais inspiradas. Mas ele também tem um senso. Aí, o roteiro do Lawrence Kasdan, ele traz um lance que é muito bacana, que o desenvolvimento do personagem... E lembrar agora aquilo que eu tinha falado no começo, né? Sobre o que faz esse filme especial, né? Que é você começar a apresentar o cara pensando no contexto, né? O que eu costumo falar para todo mundo, assistam Caçadores da Arca Perdida. Quando você for, tá, deu vontade de rever, vai lá. Mas assista o filme pensando no público da época. Porque aí você consegue entender, sabe? Que aquele cara, quem foi assistir o filme em 81, 82, não sabia quem era Indiana Jones. Ele estava sendo apresentado ao personagem. E aí, um dos grandes acertos do filme é quebrar a expectativa a toda hora, seja para efeitos cômicos ou seja para efeitos de construção do personagem, né? Isso já começa brilhantemente. E assim, né, você tem aquelas histórias de você ter que encontrar uma na época que não tinha trucagem digital nem nada, a torta e direito, encontraram um pico que era igual o pico da Paramount, né? Que, por sinal, foi o estúdio que topou bancar o negócio depois de muitas recusas, né? Porque toda história legal de filme tem isso, né? Um monte de gente recusou antes, né?
Não, é porque, assim, eles acharam que eles iam gastar demais, né? Pro filme, né?
Sim, sim.
Quem queria bancar, né?
Só o que você falou na primeira cena. Eu acho tão bem feito, porque é tão bem construído, porque, tipo, nós sabemos que é o Indiana Jones, mas é legal que você tem aí esse grupo de exploradores que você não sabe o que eles querem. Você tem ali uma figura que você sabe que é o líder, que é mostrar de maneira icônica só a silhueta e um chapéu. Oh, então é muito icônico demais. E que você já apresenta, inclusive, com as duas grandes características do Indiana Jones, que é o chapéu e o chicote.
Só que ele entra na história, né, como o fodão, né, como o cara que, assim, que é infalível. Como, assim, e essa é uma grande sacada, assim, em comparação com aquilo que o Spielberg, né, queria fazer, que era dirigir um James Bond, né, porque, porra, o Indiana Jones, ele, tipo, dá a chicotada, ele sai da sombra pra aparecer pela primeira vez o rosto do personagem. E aí, o que que acontece? Você fala, mano, esse cara é foda. Olha só, ele deu a chicotada ali e tal.
Só complementando o que você falou. E ainda a música, tan, 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 aquela entrada muito dramática, cara.
Exato, exato. Aí entra na gruta, o que acontece? Tá cheio de aranha e o cara, tipo, não se abala, né? Tira as aranhas aqui, tira a aranha do Alfred Molina lá, fazendo aí sua pontinha e não sei o que lá. Legal. Só que o que a gente tem logo em seguida? A gente tem o cara precisando... O cara faz toda aquela acrobacia pra sair, né, do lugar sem morrer. E... Só que ele não leva o ídolo, né? Tá lá o Belloc na entrada do templo esperando ele. Ele sai fugido, ele entra no avião, né? E aí a gente descobre que o cara tem pavor de cobra, né? O que é mais, assim, já quebrou sua expectativa mais duas vezes, né? Pra na cena seguinte a gente encontrar o cara lá como professor, né? Que é outro contraste ferrado, né? O cara meio todo arrumadinho, de óculos e não sei o que lá. E outra subversão legal de James Bond, né? As alunas dando em cima dele na cara dura e ele ali todo sem jeito, sem saber o que fazer, né?
Não, que é muito bom a quebra, né? Quando ele escreve Love You no olho enquanto fecha os olhos.
Sim.
E ele todo sem graça e... É realmente todas as expectativas são quebradas. Tipo, ao mesmo tempo que justifica o porquê ele é tão inteligente, entende história, né? Tá explicado, ele é um acadêmico. Mas ao mesmo tempo que se dá o contraste, há uma coesão.
Não, é perfeito isso aí, cara. Eu lembrei dessa última vez que eu revi, lembrei do Clark Kent, cara. É muito assim, o cara é super herói, que de repente aí o cara é tipo meio atrapalhadão, ele cata as coisas de qualquer jeito, assim, vai.
Sim.
Né, e assim, E é como James Bond mesmo, porque tem tipo a primeira missão, né?
Os minutos iniciais do filme, eles definem tudo que ele vai ser lá pra frente, né?
Uhum.
E isso que é, acaba se tornando um problema depois, né? É, porque a estrutura dos dois filmes posteriores, eles são absolutamente idênticas, né, cara? A gente sabe que, assim, tem uma grande sequência movimentada no começo. É, tem, que mais? A gente sabe que vai ter um fortão que vai sair na porrada com ele no meio do filme, que ele não vai ser capaz de sobrepujar, e vai acontecer alguma coisa pro cara morrer barbaramente, né? Isso acontece nos três filmes. E a gente sabe que o vilão se ferra no final, né? Isso acaba sendo muito previsível. Só que a diferença aqui, vou insistir novamente nas qualidades do primeiro filme, porque, assim, cara, o Belloc é um personagem, é um antagonista, porque não se enganem, tá? Os nazistas, eles estão em Indiana Jones como gado. Eles estão ali pra morrer e a gente não se importar. Até porque, sabe, o público odiar nazista é um negócio, é um caminho muito seguro, né? Você colocar como é um filme de aventura mesmo, você colocar eles como um boi de piranha ali, puta, dane-se, né? Mas eles não são os verdadeiros vilões, né? O verdadeiro antagonista, opositor do Indiana Jones é o Belloc, que é magnífico, porque a gente tem, bom, primeiro, de novo, né, o Paul Freeman, né, que fez o Belloc, ele é um cara super, super talentoso também, é um ator carismático, mas ele é uma espécie de anti-Indiana Jones, né? O cara é um arqueólogo talentoso, mas que está corrompido, né, pela ambição de chegar a conquistar, encontrar o objeto mais cobiçado do ramo dele, né? Então, para isso, ele não se importa de se juntar com os nazistas, né, no caso. E os outros vilões, a gente não tem esse tipo de cuidado nos outros dois filmes, né? Eu acho brilhante, assim, o final, o diálogo final entre eles, cara, antes da sequência final, ele é maravilhoso, né?
É, ele trabalha a questão porque, assim, ele é antítese até no figurino, né? Enquanto
Sim.
o Indiana Jones tá todo esburciado, o Belloc geralmente tá todo vestido, de terno e tudo mais. Realmente é isso, o Indiana Jones é uma coisa também que ele estabelece, uma característica do personagem, ele vai pela história, pelo amor dele à profissão, à história mesmo. O Belloc, ele é pra vender pra quem dá o maior preço.
Sim.
Mas esse último diálogo que você falou realmente é genial, porque mostra que, apesar que é, de novo, é um setting payoff muito bem feito, uma pista comentando bem feita, porque eles já dão um diálogo antes que eles são parecidos, que no fim eles querem as mesmas coisas.
Sim.
Só pelos vão de metros diferentes.
Não, só tem que concordar aí com o João, é isso mesmo. É uma ligação entre os dois, né? Acaba ali que você vê, não, realmente, nós somos parecidos, né? O problema é que a gente tá do lado, né? Mas somos parecidos.
É aquela regra que muito filme de super-herói dos anos 90 não seguia, né? Que era a questão da... E alguns posteriores também. Mas, assim, você criar um vilão que não tenha nenhum tipo de ligação, de qualquer tipo que seja, com o protagonista, né? Quando você coloca os dois em torno da mesma coisa, você consegue deixar um embate mais interessante. Eu costumo sempre falar que, assim, o primeira temporada do Demolidor da Netflix, ela funciona porque o Demolidor e o Rei do Crime, eles têm a mesma preocupação pela cidade. É isso que une, é o laço que une os dois, embora são pessoas que sabe, que têm métodos diferentes, que lidam com esse tipo de motivação de forma diferente, mas a cidade é o elo. Aqui, no caso, a gente tem a profissão dos caras e a arca, né? No caso, tipo, colocando um na frente do outro, embora eles já fossem conhecidos, né? Porque o filme não precisa estabelecer um passado entre os dois. A cena inicial já faz isso brilhantemente pra nós.
E é claro, a gente vai desenvolver isso mais pro bloco final, mas o Belloc, ele tem uma característica que também o torna muito interessante, não só individualmente, mas dentro do conjunto, que é o fato de que ele acreditava no poder da arca, diferente do próprio protagonista da história, né?
Não, sim. É uma... O roteiro do Kasdan, se a gente for pensar, ele é todo cheio de pistas e recompensas, e além das coerências também. Tipo, todas as motivações dos personagens são muito bem dadas desde o começo. E comenta no comentário, acho que foi o roteiro tá escrito meio rápido, né?
Foi sim, exatamente.
Que o Spielberg até ficou surpreso com a velocidade que escreveu o texto, que o texto era muito bom, era pouca coisa pra fazer correção desde o primeiro tratamento. Mas eu acho que não basta você ter esse roteiro bom, você tem que ter um diretor que saiba conduzir, né, essas questões. E nesse sentido, assim, o Spielberg, pra mim, pra filme de aventura, não tem igual. Ele é, pra mim, ele é mestre, cara. Pra filme de aventura, ele é mestre. Eu tenho algumas reclamações, às vezes, ao Spielberg quando ele vai pro drama, mas quando é aventura, pra mim, não tem como. Ele sabe tratar o público. Então, a gente pode ver até essas questões que a gente tá falando sobre todas as pistas, todas as camadas que ele coloca, mas de um jeito muito acessível e que pra toda a família. Então, até a violência bem gráfica que ele bota aí nos três filmes do Indy, né? Porque por mais que eu renegue a Caveira de Cristal, né? Não tem nada assim tão violento quanto os outros filmes têm. Mas até isso até funciona, de uma certa forma. Então, eu acho que vem muito, não só desse roteiro muito bem escrito, mas de um diretor que tem a sensibilidade perfeita para o que o projeto necessita.
Ah, mas eu nem acho que assim que a galera derretendo no final e explodindo seja, dê pra considerar a violência, né, cara? Porque eu acho que
é
a única
cena
que... Ah, sim, sim. Mas assim, por conta dos efeitos, eu acho que a única coisa realmente datada que ficou é exatamente essa sequência, né? Mas ela funciona porque ela vinha sendo construída ao longo do filme, né? Ela tem um poder assim, bacana, a gente vai abordar isso mais lá na frente, mas eu acho que a única cena assim, mais gráfica mesmo, não mostra o negócio, né, que a hélice do avião lá pegando na cabeça do alemão. De resto, pra mim é bem de boa. É, o Templo da Perdição, ele tem o lance do coração, né, que as crianças, tipo, ficaram chocadas, né? Teve tudo isso, que aí ele quis fazer um filme mais leve no terceiro por conta disso, né?
Não, tem só esse parênteses aí do Templo da Perdição aí, é porque o George Lucas tinha largado da mulher, né? Aí ele queria fazer o Império Contra-Ataca com Indiana Jones, né?
É,
nossa,
então,
cara.
Você não sabia dessa, Dani?
Não, não sabia, não.
É, não, ele fez durante a... Ele fez depois do divórcio dele. Tanto que falam é que a cena do coração ele foi escrita com ele já pensando no divórcio.
Nossa, cara. Nossa. Se bem que isso costuma dar certo, né? Você viu que O Segredo do Abismo também era no divórcio do James Cameron e eu acho um puta filme, cara.
É, tá dando certo, então, aí, né?
Então, viu? O segredo é se divorciar.
O que eu ia falar... Não, o George Lucas é um cara que, assim, se você deixasse ele no controle de tudo, sabe? A gente ia ter um monte de ideia de Jerico, né? Porque até o nome do personagem, sabe? Teve que ser mudado, né? Que não era o nome original que ele queria. Por outro lado, né? O lance lá do cachorro, né? Indiana, né? O cachorro era o cachorro do George Lucas, né? Isso é interessante pra caramba também. Eu acho legal, cara, a gente falar aqui. Você como fotógrafo, João, eu vou. É óbvio que eu vou abrir mais espaço aqui pra você falar sobre isso, né? Mas a fotografia do Douglas Slocum.
Fotografia indicada ao Oscar, né? De melhor fotografia, né? Lembrando que o Caçadores ganhou 4 Oscars, só pra lembrar. E foi indicado pra filme diretor também.
Então, é um cara assim, que ele tem. Ele... Como a maioria dos caras, né, que estavam naquela transição, né, da era clássica pra nova Hollywood, caramba. O cara que trabalhou pra cacete, trabalhou nos três filmes e tal, mas ele tem uma característica nesse filme, cara, que é assim, e é algo que eu admiro demais nesses filmes, tanto da nova Hollywood como... Quando essa característica é adequada, é claro. Mas assim, tanto nos filmes da nova Hollywood como os primeiros, esse início aí da era blockbuster aí, que nos anos 80 e o caramba, final da década de 70, começo dos 80, que é o seguinte, que é uma lição, cara, que o cinema meio que desaprendeu no cinema de massa. Porque o cara, ele consegue fazer um filme claro, né, na maior parte do tempo. Afinal de contas, porra, os caras filmaram na Tunísia, né, cara? Porra, não tem como se fazer um filme escuro ali, a não ser que seja uma tomada noturna, né? Mas
O que que acontece? O cara, ele sabe dosar o contraste de sombra, sombra mais dura, como é o caso da apresentação do personagem, todo aquele rolê na floresta no começo do filme, com a parte mais... sem entrar em contraste com essas partes mais claras, né? Porque ele não é pra ser um filme sombrio, mas ele tem contraste. Eu acho a fotografia dele super, super bacana, assim. Quando eu falo que o cinema desaprendeu isso, cara, basta você ver como a fotografia de novela da maioria dos filmes da Marvel, né? Que não tem nada de profundidade naquela porra.
Eu acho que exceção do Pantera Negra, mas que ali eu acho que a Rachel Mostert fez, mas eu acho que a sacada do Slocum no Caçadores, mais especificamente falando, é que não só o contraste, mas somente textura. Ele trabalha muito com a textura das peles. Mas eu acho que ele faz isso justamente porque você não fazer um filme sombrio, mas você fazer o mistério. A gente falou agora há pouco muito de como o filme vai quebrando, vai se surpreendendo com as revelações. Mas ele vai usando a sombra muito bem para um mistério. Ou para relatar perigo, como aquela cena do lado oficial nazista que tem que queima a mão no amuleto da Marion. Que a primeira cena, tipo, você vê... Ali ele deixa claro que o cara é um vilãozão, né? Contra a luz, luz de baixo pra cima, vermelha. Mas eu acho que ele usa muito pra uma questão do mistério. Tipo, um exemplo de uma cena que eu acho que ele faz muito bem é quando o Indy encontra o cajado e descobre onde está a arca. Aquilo lá, tipo, você vê que o Harrison Ford tá sempre trabalhando com textura, né? Que ele tá constantemente suado. E tá sempre contraste. Mas eu acho que ele usa isso muito bem pra criar o mistério, porque que vai envolvendo a gente, porque a gente quer descobrir onde é que tá a arca.
Exato, exato. Agora, essa cena aí que você tá falando aí do é do Poço das Almas, né? Onde coloca... Tá, essa cena, ela é homenagem a um filme do com o Charlton Heston, se eu não me engano, não é?
Não sei. Exatamente, não sei, mas do jeito que, assim, a base do Indiana Jones sendo essa, eu não duvido nada que o Spielberg e o George Lucas devam ter visto tudo quanto é filme, assim como o Cass, né, óbvio, tudo quanto é filme dessa época, pra pegar o máximo possível de referências.
Mas eu não fácil, duvido. Mas aí a gente tá... Não, é que aqui a gente tá falando de algo que 99% de chance é uma escolha do diretor mesmo, né? Que não devia tá no roteiro, apesar de que a gente sabe que esse é um filme que teve várias improvisações ao longo do caminho, né? Não só o diretor
tinha inspirado...
A bola gigante, né? E que acabou, assim, depois de uma sequência bem sucedida, ela acabou até aumentando a extensão da cena, né? Aumentando até o risco de alguém se machucar. Mas, porque deu muito certo. Que, aliás, veio de uma história do Tio Patinhas, né? Não sei se vocês estavam ligados nisso, né?
Ah, eu lembro, sou ligado.
isso é muito bacana, cara. Você pensar que o Indiana Jones, ele bebe do Tio Patinhas, do Karl Barks, né? Que tinha todo aquele lance de, tipo, eu tô aqui em Patópolis e tal, e aparece alguma coisa. Ah, não, vamos lá pro outro lado do mundo, porque tem um tesouro não sei aonde. Né? E Tintin também, né? Tintin é uma das grandes inspirações pro Indiana Jones por conta dessa mesma característica, né? Você largar tudo e ir atrás de uma aventura. Agora eu quero lembrar qual que é a porra do filme do Charlton Heston. Você não sabe, Marcão?
Putz, eu tô tentando puxar na memória um filme de aventura que ele tenha feito desse estilo aí, cara.
Você comentou o Tintin. Eu acho que é legal a gente comentar uma história, né? Que quando o Hergé vê o Caçadores, ele manda uma carta pro Spielberg dizendo que queria que ele dirigisse o filme do Tintin, que ele fez assim em 2011, perdão. Mas eu achei legal, curioso contar essa história.
Ah, pode crer, não, é bem... Lembrei qual é o filme, Segredo dos Incas, de 1954, cara. Até o figurino, mas tem uma sequência em especial, que acho que é essa do Poço das Almas, que é diretamente referenciada no Caçadores da Arca Perdida. Eles são filmes bem... Assim, um tá pagando tributo pro outro mesmo. Bom, como a gente falou, né, do esse lance do Bogart e o caramba e o...
Nossa, até a roupa.
Exato, exato. E o Ron Lacey como agente nazista também, ele é o Peter Lorre, né?
É.
Assim, tem seu toque de Peter Lorre. Agora, essa vilania do cara aí também, você falou da luz, cara, ela tá expressa. Esse cara podia ter aparecido no claro que a gente ia ver que ele é um vilão também, né? Porque ele é um cara que tem todo... Toda a fachada e o figurino também ajuda bastante, né? Pra gente comprar ele como vilão, né?
A caracterização toda, né? A roupa preta, aqueles óculos, fundo de garrafa, aquela cadência da voz, que é claramente do Peter Lorre, aquela voz meio esganiçada.
Sim, sim. Aliás, quando esse cara aparece, né? A mesma sequência, ela nos apresenta... Primeiro, né? A Marion foi apresentada, né? Porque, afinal de contas, o Indy tinha que chegar até ela para pegar o amuleto, né, do pai. Mas ali a gente tem mais um testemunho da capacidade, né, do Spielberg como contador de histórias, que é o lance do plano sequência disfarçado, né? É o plano sequência que a galera tá parada, né, mas a câmera tá andando para te mostrar o que é preciso mostrar. É o que era para ser uma sequência humorística, né, um alívio cômico de boa, que acaba sendo aproveitado depois, né, que é o lance da resistência dela à bebida. Mas ali a gente vê a câmera indo para lá, indo para cá, tal, numa sequência que não tá se movimentando. E o que acontece, cara? Acho que a gente comentou isso no podcast do Cuarón. Que assim, o Cuarón, ele é um puta cineasta também, mas a gente não pode negar que cada vez que ele mete um plano sequência no filme dele, a gente fala, ixi, chegou a hora do plano sequência. O Spielberg, ele faz plano sequência, mas a gente não percebe. O bagulho é muito disfarçado, é muito aquele lance da montagem invisível, né, do cinema clássico.
Assim, né, que é a base, né, do Indiana Jones, dos três, é a base, é essa, cinema clássico puro. E realmente, tipo, demorou. Eu lembro quando o pessoal me comentou que era plano sequência, essa sequência, né, da Marion no jogo da virada. Eu fiquei assim, nossa, é plano sequência? Eu pensei, não, é plano, caralho, não é que é plano sequência isso aí?
Sim.
Cara, não é que é um plano longo, né? Não é exatamente sequência, é longo. É um plano longo. Fiquei, nossa, não é que é verdade? E que faz todo sentido, né? Aumenta a tensão, né? Aumenta a tensão. Sim. E também é importante que isso vai ser... Mas, de novo, o negócio a gente falou do setting payoff do roteiro do Kasdan. Que vai ser importante uma sequência com o Belloc.
Sabe quem que me lembra muito, assim, o estilo do Spielberg, assim? É o John Huston, cara. Eu acho que ele é uma encarnação espiritual do John Huston, porque tem essa coisa da aventura, tanto que eu acho que tem um pouco de influência do Tesouro de Serra Amada, né?
Sim.
Mas essa coisa, que nem você falou aí, do cinema clássico que tá envolvido, mas tem uma técnica que você não vê direito ali, mas eu acho que tem muito do John Huston, cara, no Spielberg.
É, ele não tenta puxar pra si como aconteceria, sei lá, uma década depois, né? Década de 90 que começa a entrar a galera da publicidade, do videoclipe, do videoclipe, né? Começa a entrar no cinema. É, não existe nada no cinema do Spielberg que assim, que fale assim, ó, vou chamar atenção pro meu estilo, né? Na verdade, o cara tá trabalhando a favor de contar a história. Não de mostrar o estilo dele. E esse lance do entre ser plano longo ou plano sequência, olha, plano longo eu defenderia que era se a câmera pegasse a geral e mostrasse os dois. A câmera tá se mexendo, né? Ela vai pra um, vai pra outro e tal. Ela faz um movimento ali que não... Um passeio ali pelo lance, né? É, pra quem não lembra, né? Acredito que vocês vão lembrar aqui. No Tubarão, a cena da balsa, cara, é um outro exemplo desse tipo de técnica que funciona super bem. Porque a câmera tá na balsa, então ela tá se mexendo. E aí a câmera ela tá parada pra enfocar os personagens que estão conversando na balsa. E esses personagens estão se mexendo ali naquele espaço limitado, né? E você não percebe que não houve corte, né? Você só percebe depois que você vai estudar o filme e etc. Mas isso é muito legal a gente perceber, né? O cara conseguir fazer tudo isso sem precisar gritar, olha como eu sou bom, né? E, assim, com ferramentas que estavam ali desde a, desde o nascimento de uma nação, né?
Sim, sim. É. Ah, isso aí. É porque eu acho que é um negócio que foi se perdendo e é um negócio, sei lá, que foi dado e o pessoal começou a exigir esse negócio do estilo, você tem que ser um estilo e tudo mais. Aí o Spielberg é uma aula de não preciso ter isso, não. Meu estilo é o que o... Tem no livro do Sidney Lumet, fazendo filmes, ele fala que estilo é a palavra mais mal utilizada da humanidade logo depois de amor.
Faz sentido.
Ele fala, qual é o meu estilo? Meu estilo é o que o roteiro tá pedindo. O roteiro tá pedindo que eu seja mais naturalista, eu vou ser naturalista. No caso do Indy, um roteiro que pede as revenções clássicas, referências clássicas ao cinema clássico, do John Huston e tudo mais, o Pulp. Mas também que pode, permite ele fazer algo mais estilizado também. E ele casa muito bem esses estilos. A gente tem que falar também do famoso som dos socos do Indiana Jones.
É verdade, é verdade. Mas nessa questão da estilização, cara, é assim, eu costumo separar essas coisas no seguinte. Qualquer cara consegue encontrar uma marca distintiva, mesmo que não é cinéfilo, quem assiste filme assim bem por acaso, consegue encontrar uma marca distintiva no filme do Tarantino, por exemplo, né? Tem gente de fã do Tarantino aí que não faz a menor ideia de como se disseca um estilo, um maneirismo de cineasta, mas que reconhece, né, quando fala, pô, isso aqui tem cara de Tarantino, sabe o que é tarantinesco, mas não saberia dissecar, explicar isso pra alguém. Se dizer o que é Spielbergiano, pelo menos nessa fase aí, anos 80 do Spielberg, é muito mais difícil, né? O cara tem a marca dele, mas a marca dele ela some para o grande público, ela só aparece para quem realmente estuda, né? E o que é genial, né, cara? Mostra até uma certa... Não vou dizer reverência ao clássico, mas acho que é algo assim, o cara se submete à história e não ao contrário, né? E consegue, mas isso não significa que ele não tenha espaço para improvisar, para criar ali em cima, né?
Eu acho que o estilo do Spielberg começa a ficar mais berrado depois que ele começa a trabalhar com o Janusz Kaminski. Aí ele fica com um estilo visual muito claro, tipo aquele Contra-luz, que isso aí é um negócio desde os anos 70, né? Desde o Contato Imediato, que ele adora. Aí com o Kaminski vai ter o que vai ter de luz estourada depois que ele começa a trabalhar com o Janusz Kaminski, é bizarro. Mas eu acho que nesse momento que ele ainda mudava, né, diretor de fotografia, eu acho que ele tinha esse estilo, né? E também a trupe já estava formada, né? Que o Michael Kahn já estava montando e tinha, né? Não podemos falar em Indiana Jones sem falar do John Williams, né?
Sim, cara, não tem como, né? É uma das trilhas mais icônicas aí, embora eu tenha sérias ressalvas quanto ao trabalho do John Williams, né? Eu acho que a única trilha de fato genial que ele fez foi Tubarão. Porém, eu não posso negar que assim, ele consegue criar as trilhas que são chicletes e que casam muito com aquilo que tá sendo mostrado na tela, né? O Indiana Jones é um caso, né, cara? Por mais que ela pareça um pouco com Star Wars, pareça um pouco com Superman, sim. Todas elas são parecidas nas grandes trilhas do cara. Mas a gente não tem como deixar de lembrar, deixar de associar, se entusiasmar, né? Porque são, afinal de contas, são blockbusters, né? São filmes que tem que trazer esse espírito pra galera. E a do Indiana Jones, cara, acho que depois da do Superman, dessas, ela é a que eu mais gosto, cara.
É uma ótima trilha. E assim, os temas são legais também. O tema da Ark tem uma coisa que chama ser meio fantasmagórico, misteriosa, mas ao mesmo tempo tem uma melodia bonita, sabe?
Sim.
Essa, né? Esse aí ele soube trabalhar muito bem. É uma das minhas trilhas preferidas aí do John Williams, é essa daí.
Mas a gente não pode negar que Tubarão é... Tubarão é o que se destaca, né?
é a melhor mesmo. Tubarão é inesquecível, cara. E assim, não é que... Apesar que Star Wars também é foda, né? Vamos
ser sinceros. De fato. Assim, é até interessante a gente falar além do tema principal, né? Conforme você destacou aí, cara, porra, tem pedaços ali de toda a trilha sonora que são maravilhosos, né, cara? Sobre o elenco, né, que a gente já comentou que é dos mais inspirados, tal, todo mundo tá bem, todo mundo funciona e etc, cara. A gente tem o John Rhys Davies, né, que é um ator aí cuja capacidade também é acima de qualquer suspeita, né, que cujo personagem Sala, né, era para ser originalmente feito pelo Danny DeVito, né? Eu acho que não ia funcionar tão bem, mas é difícil a gente, é que assim, passado tanto tempo, 40 anos do negócio, é difícil a gente imaginar outras pessoas no lugar, né? Só se fizer um deepfake aí pra gente, sabe, ter uma vaga ideia do
fizeram com o Tom Selleck, né?
É, fizeram com o Tom Selleck, exatamente. Mas o John Rhys Davies, cara, o engraçado é que... O foda é que ele participou do rip-off do Indiana Jones, né? O Alan Quatermain.
É, se você pegar três aí, participaram de rip-offs, né? O Tom Selleck foi fazer aquele... na Rota do Oriente. O Danny DeVito foi fazer lá o Tudo para uma Esmeralda. E o nosso glorioso aí, John, foi fazer As Minas do Rei Salomão aí também.
Só. E. Não, As Minas do Rei Salomão é de longe é o pior filme, né? Que a gente tava falando aqui, porque é canon, né? Não tem como.
Se esse é ruim, a continuação então.
Puta merda. Aliás, vocês sabem por que a Sharon Stone tava no Alan Quatermain, né?
Ela tentou pra Mega, não foi?
Não é isso não. É que assim. Não, é que assim, o Tudo por uma Esmeralda, quando saiu Alan Quatermain, já tinha sido um sucesso, né? Que é um bom filme, vai, sejamos francos, né? Robert Zemeckis e tal.
É legal.
Quando o. Acho que foi o Menahem Golan falou pra galera lá que ele queria. Quem ele queria pro par romântico no filme. Ele tava com o Romance in the Stone, né, que é o Tudo por uma Esmeralda, na cabeça, né? Aí ele falou assim, chama lá a Stone, não sei o que lá, Stone Girl, não sei o que lá. Aí os caras foram atrás, acharam o Stone, cara, e não da Kathleen Turner.
Não acredito, não tô acreditando.
É sério,
meu Deus do céu.
Daniel, você falou, eu lembrei da história, eu sabia dessa história, tinha apagado a minha memória.
Tá no documentário, Electric Boogaloo.
Tá canon, é?
É.
Quem não assistiu, assista esse documentário da Canon, viu? É fantástico.
É ótimo. Agora vamos voltar para as coisas boas, né? O que?
A gente tava falando da mocinha, vamos falar também que a Marion Ravenwood é também, a Karen Allen é, não é só uma mocinha em perigo, mas também uma sidekick bem legal. Bem legal.
Pra caramba. Pra caramba. E até a. Assim, outro caso de improvisação bacana, né? Que a cena que ela coloca o vestido, né? Do que o Belloc deu pra ela. Eles não tinham como. Não estavam pensando se havia. Ou melhor, eles já tinham decidido que não havia motivo pra ela colocar esse vestido, né? E aí ela mesmo pensou numa solução, né? Fazendo a ponte com a cena lá do vira-vira. No começo do filme, né? É, justificando o lance de mostrar que ela era resistente ao álcool, né? Porque ela tinha que colocar as roupas dela em cima da faca, né? Pra justificar aquele lance e tal. Que culmina numa outra subversão, numa outra quebra de expectativa ferrada, que é quando o agente nazista entra, né? Com aquele negócio que parece um instrumento de tortura, mas na verdade é um cabide, né? É um timing cômico perfeito,
muito
né?
Muito bom! E também tem a música do John Wiss, né? Tan, 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 né? Tô sério, ele força, né? Como se fosse um tchaco até, e faz um momento parecido com um tchaco até.
Pois é, cara, pois é.
Tchaco. Aí depois ele vira um cabide. Na verdade, os momentos cômicos nesse filme são muito orgânicos, são muito bons. Temos que falar, então, da famosa caganeira do Harrison Ford, então, como exemplo de improviso, acho que um dos mais famosos.
Total. Alguns veículos falam que era gripe e tal, mas na verdade parece que era mal de turista, né? E quando você tá na Tunísia, mal de turista é diarreia, né? Não tem jeito.
Né? Pegou as tâmaras envenenadas do macaquinho e...
Eu acho que essa a maioria da galera sabe, né? Que o cara lá, que era pra ser a grande sequência de luta do filme, né? Que o cara girando a espada e não sei o que lá e tal. Outra quebra de expectativa, né, bacana, que é o Indiana Jones tirar a arma e pá, né, no cara, né.
Ô Daniel, só não entendo porque que o pessoal comemora.
Ah, é verdade, cara, é verdade ter essa.
Nunca entendo.
Eu sempre interpretei que é porque o cara era um bandidão, sabe? Tipo, o cara era um grande
xarope da cidade.
É, o bullying da cidade, sei lá. Eu sempre interpretei desse jeito, mas também é assim. Faz todo sentido com o personagem, vai tirar a arma e atirar no cara.
Sim, porque é aquele lance do cara irônico, o cara cínico, né? É, funciona que é uma beleza, cara. A gente não consegue encontrar aí o... É incrível você pegar uma produção que junte tantas coisas que não estavam no roteiro e teve tanto improviso aí ao longo do negócio. E até uma dessas coisas que a gente acha que aconteceram por acaso no filme, a gente vai comentar lá no bloco final. Mas, assim, tudo dando muito certo, né, cara? É, apesar da galera ter ficado doente, né, por conta disso, né? O único que não ficou doente foi Spielberg, porque parece-me que foi uma filmagem difícil ali, enquanto eles estavam rodando na Tunísia. Não difícil ao ponto de um apocalipse sinal. Mas esse lance de todo mundo ficar doente também, porra, é um negócio que atrapalha pra caramba, né? E vamos lembrar, assim, esse é um detalhe que eu ouço, eu vejo pouco as pessoas comentando, né? Seja em podcast, seja em vídeo. A dificuldade que era você fazer um filme dessa magnitude numa época em que você não tinha como ver o que você filmou no mesmo dia. Né, os deles, eles iam. Deles, pra quem não sabe, né, na época do rolo, era tudo aquilo que o cara filmava, né, que o cara produzia de material bruto, que ele deixava lá no equipamento da época. O cara não tinha como conferir, né, mas quando você rodava, no caso de produções hollywoodianas, rodadas fora do país, às vezes esses deles demoravam semanas pro cara ver, né. Ou seja, tinha que estar bom. O cara não tem muita margem de erro como tem hoje. Né? No caso
Eu acho que naquela época ele levava pra Inglaterra, né?
Exato, era isso que eu ia falar. No caso deles, tinha ainda essa dificuldade a mais. Ia pra Inglaterra pra depois voltar pro diretor do filme. Né? E aí você imagina, né? Quando você pensa... Cara, quando eu lembro disso... Agora eu vou fazer um desabafo. Quando eu lembro disso, me dá mais raiva de lembrar que tem gente que fica louvando esses irmãos russos aí... Que gravaram aquele quebra-pau no Guerra Civil com 6 câmeras. Quem faz o filme é o montador, então. Não é o diretor, caralho. Valorizem profissional de cinema, principalmente esse das antigas, porque, olha... O Joãozinho não, que é tudo digital, ele tá na mamata já, né?
Não,
já
não,
tá na época
vem.
Da mamata.
Não vem com esse papo não, que você sabe que eu adoro película. Nem vem com esse papo não.
Só você falando desse negócio das câmeras, o Jack Chan, pra fazer aquela cena lá do... caindo lá do mastro, lá no Police Story, ele usou 20 câmeras. Imagina editar tudo isso aí.
Nossa, velho, que foda.
É, o John Woo, desde a época de Hong Kong, né, inclusive no livro que está com o Daniel, ele fala isso, ele usa, acho, pelo menos 4 câmeras e não decupa.
É foda. Mas se ele participa ativamente da montagem, aí já não tem tanto problema, né? Mas o foda é quando você, tipo, faz cinema em escala industrial, que não tem, basicamente não tem fotografia, né? Fotografia de novela, e você tem 6 câmeras pra fazer uma sequência de ação, cara. Porra, é complicado. E aí você faz o filme em 1 ano, né? Os filmes desse tamanho. O PM, nosso amigo Paulo Marcelo da IC, fala que o John Boorman, ele filmava com uma câmera e deixava um assistente com uma câmera na mão pra correr por onde ele quisesse, né, filmando. E é só pra deixar isso como uma salvaguarda, um lance assim, fala, se aparecer alguma coisa legal aqui nessa câmera, a gente vai usar também, vai usar pra compor, ou se der algum problema na câmera principal, a gente tem material de cobertura, né. O que parece bem lógico, né? Parece bem profissional e... Bom, John Boorman é... Também, tirando o Exorcista 2, ele é um cineasta...
Eu ia falar isso.
É um cineasta que merece crédito, né? Mas voltando ao Indiana Jones, que é...
Só dar uma pincelada aí do Harrison Ford.
Manda.
Eu, assim, independente dele ser bom ou mau ator, assim, às vezes tem essas polêmicas aí. Cara, mas ele parece ser um cara muito chato. Muito xarope, sabe?
Sim.
Bem xarope. Porém,
não parece, falam que ele é. O Ridley Scott odeia, quase matou aí nas filmagens do Blade Runner.
É.
É, o Marcão falou disso no podcast dele sobre Blade Runner. É.
Porém, o que dá pra perceber é que ele é um cara super profissional, tanto que esses momentos aí de improviso dele são geniais. Que aconteceu isso aí e no Star Wars também aconteceu, né? Então, sim, ele consegue entender bem o personagem, parece que é um ótimo profissional nesse caso, né? Só queria falar isso aí.
Além de mega carismático, né, cara? Porque você tem tudo isso, todo o acho que o grande diferencial do cara realmente é isso, né? É trazer uma aura para esses personagens, né? Que dificilmente outro cara conseguiria, né? É aqueles lances, né, que dá tudo certo, né? Era o cara, não era a primeira opção. E acabou ali, mas felizmente estourou. E assim, né, já começaram essa... Podia ter sido um mega do tiro no pé, porque já... O contrato no Caçadores já previa 3 filmes, né? Então já era pra ser desde o início uma trilogia. Então, sei lá como é que eles iam se virar se fosse um puta de um fracasso. Mas felizmente deu muito certo, né?
Assim, é porque eu acho que o Harrison Ford não só é questão de bom motor, mas não é esse carisma, sei lá, ele é um cara que consegue a sua empatia. Ele consegue vender não só a entrega física dele, tipo, você vê, percebe que ele é ele realmente, o cansaço dele e tudo mais, o quanto ele tem que. Ele é uma pessoa, um ator muito reativo. Então isso deixa que a gente crie mais mais empatia com o Indiana Jones mesmo. Tipo, a prova é que a grande sequência de ação do filme, que é a perseguição dos caminhões, que começa com o que era pra lá com o gigante nazista e vai naquela perseguição maravilhosa dos caminhões. Nossa, você vê o Harrison Ford assim realmente suando ali.
Essa sequência também tem outro improviso, né? Que não tinha dublê, colocaram o Frank Marshall, né? O produtor na cabine do avião, né?
Calor desgraçado.
Que na verdade é eu não lembro, é não sei o que lá, Wing, né, esse modelo, mas nem é um avião de verdade, né, o designer de produção que projetou aquilo pra que fosse feito pro filme, né. E, aliás, trabalho ferradíssimo, né, do Norman Reynolds. Bom, o cara veio de Star Wars também, né, teve que trabalhar, pelo menos no primeiro, ele trabalhou no... Trabalhou basicamente com lixo, né? Com peça velha, com sobra ali, pra fazer o que fez, e também deu muito certo, né? Pena que o último crédito dele foi, assim, é sofrível, né? Que é um Homem Bicentenário, né? Com Robin Williams.
O filme mais inédito da história da Globo.
Só tem que falar que a sequência dos caminhões não foi dirigida pelo Spielberg.
Pelo Michael Moore, né? O cara da segunda unidade, né? Que mandou super bem, né?
Nossa, disse que até o Spielberg, quando olhou, falou assim: nossa, foi melhor do que eu pensava.
Contem aí pra essa ideia, pessoal. Conta essa história pra galera.
Não, então, primeiro a galera, não sei se quem tá ouvindo sabe o que significa segunda unidade, né? Mas filmes grandes, eles costumam, né, colocar mais um cineasta ali pra rodar coisas maiores, assim, que não dependam de closes, etc, tal. No caso da sequência dos caminhões, ela tem uma presença forte do Indiana Jones, mas ela é feita por dublês, né? Normalmente, segunda unidade é, sei lá, quando tá tudo quebrando lá em filme catástrofe, não sei o que lá, você tem que filmar a multidão correndo pra lá e pra cá, coisa explodindo lá longe, não sei o que lá. Ou seja, o Zack Snyder seria um ótimo diretor de segunda unidade, né? Mas, enfim, isso é outra história. No caso aqui do Indiana Jones, a gente tinha o Michael Moore, né? Nada a ver com o documentarista, tá? Não confundam, tá? Aliás, eu nem sei se o Michael Moore ainda está vivo, mas eu vou pesquisar agora isso. Ainda bem que você me lembrou dessa história, Marcão, porque eu tava quase passando batida mesmo, né? Né, ele morreu em 2013, com 98 anos, olha só. Ele foi diretor de segunda unidade ou diretor assistente até 102 Dálmatas, em 2000. Uhum. Olha só. Mas enfim, vamos lá. Sequência dos caminhões, né? Que é o ápice de Caçadores da Arca Perdida. Ela foi feita por esse, no caso, este profissional, Michael Moore. Né? Depois, somente os closes, né, do Harrison Ford foram inseridos ali. E assim, cara... é o que todo mundo lembra quase, né, do filme, né, em termos de sequência mais longa. Porra, ele é o grande chamariz, aquilo que a gente tava esperando pra ver até então, né, enquanto assistindo o filme.
É, aí vira meio que um padrão, né, da franquia, porque todos eles vão ter uma grande sequência de perseguição. No Templo da Perdição é a sequência das minas, dos canhões de minas, que é bem legal também, muito bacana.
Que virou brinquedo, né, virou brinquedo depois no parque, né.
É, mas como não virar brinquedo? No filme já parece um brinquedo.
É verdade.
E no terceiro é aquela perseguição com um tanque no meio do deserto. Isso. Com cavalos e tanque, que é bem legal também. Mas também. É que essa dos caminhões, eu acho que ela é tão boa porque ela que melhor funciona com tensão. Porque não é só o Indiana Jones atrás dos vilões, eles atrás dos vilões que já estão com a arca.
Exato.
Então, com a arca. Então, isso é a tensão. Você fica com essa tensão, mano. Isso é a tensão com a arca. Ele tem que pegar, porque nem ele também sabe o que não. Porque isso é uma coisa que a gente. Provavelmente vai comentar, mas que a gente não sabe, e nenhum Indiana Jones sabe os reais poderes da arca. O que a arca vai fazer? A gente só sabe que eles artistas não podem pegar. É a única coisa que você sabe. Mas o que ela é? O que elas são? O que tem? Então, isso é. Eu acho que é muito legal e também que aumenta de novo a nossa tensão. Ele tem que pegar o caminhão para evitar que os nazistas peguem a arca. E é uma sequência fantástica. Aquilo lá deve demorar pelo menos umas 2 semanas para fazer uma sequência daquelas. Com certeza. Mas é uma. Tem tanta coisa para falar dessa sequência, que é desde a luta do Harrison Ford contra o motorista, quando ele toma um tiro no ombro. É, quando ele quase cai do caminhão, quando ele joga o carro do Belloc pra fora da estrada, é muita coisa pra falar de sequência.
Então, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E uma coisa não embola, né? Fica um negócio muito claro, né? Na sequência de acontecimentos.
Essa sequência aí, e a sequência do avião, né? Que são meio interligadas aí, o que dá pra perceber que é a primeira vez que o Spielberg usa esse negócio, tipo. É, tá acontecendo um monte de coisa, aí alguém esbarra numa coisa que aciona outra coisa que vai ter perigo lá na frente, sabe? Essa coisa meio.
Efeito dominó.
Aquela máquina que faz um monte de coisa. Exatamente. Eu acho que é a primeira vez que ele usa. Eu acho que nos anteriores não tem isso aí. Eu acho que começou aí esse estilo Spielberg de aventura aí.
Com certeza. Aliás, o Joãozinho citou. O lance do. Porra, não, os caras pegaram a arca e tal, e não sabe. A gente não sabe direito o que a arca faz e o caramba. Tem um grande setup lá no começo, né? No diálogo dele com o Marcos. Que é, na hora que ele tá arrumando a mala, né? Ele fala assim, Indy, a arca ela é perseguida pelo homem há milhares de anos, tal. Tem um grande poder ali. Aí ele pega e fala, você acredita em. História de carochinha, eu acredito nisso aqui. Aí pega, é assim, você vê um plano de detalhe na mão dele com a arma, né? Fala assim, eu acredito nisso aqui. E coloca a arma na mala, né? Isso, é sem isso, eu acho que o filme perde muito, né? Perderia muito dentro do conjunto, né? E aí eu acho que a gente pode entrar pro bloco final dessa conversa, né?
Cara, tem uma sequência só antes de chegar no bloco final que eu queria falar.
Uhum.
Que é uma sequência também que humaniza o Indiana Jones pra gente. Uhum. Que a gente vê aquele cara fazendo tantas coisas e tudo mais. Que é quando ele finalmente dá o beijo na Marion e ele reclama que o corpo dele tá todo dolorido.
Eu acho que ele já tava. Até então ele já tava humanizado, né, cara? Todas aquelas falhas que a gente comentou, então até a falta de jeito dele com as alunas, com o professor e medo de cobra, acho que já tinha dado essa letra pra nós. E até o fato de ter falhado, né, na hora de pegar o ídolo lá no começo. Mas é uma cena bacana.
Acho que é falho como herói de ação, assim mesmo. A gente tá falando herói, ele falha com o personagem, mas como herói de ação, mostrando que ele não é o James Bond naquela época que era o. Já tava entrando pro Timothy Dalton, já tinha passado pela época Roger Moore.
Timothy Dalton em 81, tá louco, cara?
Tô louco. Que era aquela coisa do Bond invencível. A gente tem o Indiana Jones, que não sei se pode ser, sei lá, uma piscadela do Spielberg pro filme do James Bond da época, em que você tem uma cena que ele tá reclamando que o corpo dele tá todo dolorido. Ele diz até que o nariz dele, que bem, só faltou fazer aquela piada do Chapolin Colorado, né? Que só falta só o cabelo dele não tá dolorido. Então eu acho que isso é um negócio. E também tem o plano detalhe da arca, né? A gente vê a arca na caixa, que a arca tá, ela faz um queimado assim do nada, que aumenta nossa curiosidade, mas também o nosso medo, né? Tipo, sim, o que tem na arca?
Não, ele queima justamente a insígnia da suástica, né? É, então a gente pode ir direto agora para uma grande sacada, ao mesmo tempo algo que precisa ser explicado, né, dentro do rolê do filme. Então, vamos aí.
Vamos lá, joga a bomba, Daniel.
Bora lá. O que acontece é que, assim, eu levei essa questão para o curso de crítica que eu ministrei em 2018 na casa Guilherme de Almeida. Por quê? E assim, isso normalmente pega as pessoas de surpresa, né, nesses cursos, o que é muito bacana. E assim, de forma alguma, falar da primeira, assim, na lata, parece que você está desmerecendo o filme, mas não é, na verdade você está somente valorizando ele mais ainda. O Big Bang Theory, né, aquela série aí que muita gente gostava, eu particularmente nunca suportei. Mas assim, ela... é que pra mim série nerd é Community, tá? Não é Big Bang Theory, não. É só pra lembrar. Mas enfim, Big Bang Theory, acho que aquela menina que fazia a Blossom, né? Que ela fazia a namorada do carinha da série. Ela fala um negócio na série que é... que até virou meme, né? Os caras tipo, pegaram e fizeram a sequenciazinha com a fala escrita, né? Como normalmente acontece aí nas redes sociais e tal. E assim, o cara queria que a menina assistisse os filmes da vida dele, e um deles era Caçadores da Arca Perdida. Aí ela assiste e a conclusão dela é a seguinte, fala, porra, o cara não serve pra nada no filme, né? Esse herói aí não tá com nada. Como assim? Cara, tudo que ele deveria impedir, tudo para o qual ele estava ali naquela aventura, acontece. Ou seja, sem ele, tudo teria acontecido do mesmo jeito. Aí, beleza. Cara, de posse desse insight da série, que eu achei magnífico, porque é verdade. É verdade. Se a gente pegar e analisar friamente, o Indiana Jones estava lá para quê? Para que os nazistas não chegassem perto da arca, não chegassem na arca. Os nazistas chegam na arca. Ele deveria impedir que os caras abrissem a arca. Os caras abrem a arca. A arca salva o cara, né? A arca, no final das contas, ela é um coprotagonista ativo, porque é ela quem escolhe, é ela quem derrota os nazistas e é ela quem escolhe ir para os Estados Unidos, no final das contas, né? Aí, entrando no discurso, eu não vou entrar nesse mérito. Existe um discurso de meio fanista de Hollywood? Existe, mas esse não é a questão. A questão é que o Indiana Jones, realmente, ele é um cara que estava lá para fazer uma coisa e ele não faz. Né? A única coisa que ele realmente faz, né? A única diferença que ele fez nessa trama, na prática, é evitar que a Marion morresse. E ele atrasou os nazistas. Só isso. Porque se ele não existisse, o agente, quando chegou lá pra pegar o amuleto, teria matado a Marion, teria pegado o amuleto e teria chegado no Poço das Almas primeiro que todo mundo. Muito simples. Mas então foi só um atraso, ou seja, a participação do Indiana Jones se resume a atrasar os nazistas e o Belloc e evitar que a Marion morra. Ponto. É exatamente isso que acontece. Aí, legal, de posse dessa informação, desse insight, cara, eu falei, caralho, mas não é que é verdade, né? Caramba. Aí, de novo, invocando meu amigo Paulo Marcelo, né? Que nós nos encontramos. Acho que a gente conversou sobre isso até no casamento do Gustavo, né? Na época. E aí a gente pegou e falou assim, a gente tava ali na mesa e falou, caralho, mano. Mas é verdade, né? Meu Indiana Jones não serve pra nada ali. Aí falou, pois é, mas o filme continua bom. E por que o filme continua bom? Aí a gente começou a elucubrar em cima, né? E aí a gente... Aí sim, cara, a gente começou a pensar nas reais qualidades desse filme. Por que que o filme funciona? Bom, a gente já falou um monte de coisa, a gente tá há mais de uma hora louvando o filme aqui como, assim, um dos melhores blockbusters que já apareceram em Hollywood, tá? Talvez o melhor deles, tá? Eu acho que eu não tô exagerando quando eu coloco essa possibilidade aqui. As quebras de expectativa...
as quebras de expectativa... A gente tá uma hora aqui mostrando, falando como é maravilhoso, pelo amor de Deus.
Exato. Não, as quebras de expectativa, elas são super, super importantes pra você seguir o filme. Mas o filme, ele faz um negócio, sabe, pra dar importância a todo o rolê do personagem, que é muito simples no final das contas. É, eu comentei o lance da arma no começo, agora há pouco, né? E isso faz parte desse raciocínio. Por quê? Quando você vê o personagem falando isso, você percebe que ele é um cético, né? Que ele tá indo atrás da arca pelo valor histórico, mas ele não vê nada além disso naquele artefato, né? E no final, depois da fala do Belloc, quando tá ele e a Marion amarrados ali, que ele fala para ela: feche os olhos e não abra por nada nesse mundo. Com uma frase, os caras conseguiram dar uma jornada dramática para esse personagem. Com duas frases, na verdade. Porque aí, agora eu acredito, né? E aí sim, aí a arca resolve tudo e eles podem voltar para os Estados Unidos tudo de boa. Mas, cara, assim, é brilhante você resolver todo o rolê do personagem, que assim, se não fosse isso, o personagem tava lá só pra fazer aquele monte de acrobacia, aquele monte de, sabe, dar bala no vilão, vai pra lá, vem pra cá e o caramba, e seria só isso. Mas graças a essas duas frases, você conseguiu dar alguma dimensão pra esse cara, né? Fora tudo mais que a gente falou aqui, que, sabe, que tira o filme do lugar comum, né? E faz com que a gente queira acompanhar. Mas a gente, mesmo assim, não pode negar que a menina lá da série, ela tava certa, né? Então é mais um lance aqui bacana pra gente comentar sobre o filme, que, sabe, que é sem precedentes, né, cara? Eu acho que é difícil você encontrar uma sacada assim tão boa, que valorize tanto um filme quanto essa, né? Que num primeiro momento parece um demérito, né? Mas quando você analisa, você percebe que agrega mais valor, né, saber disso.
Oh, sim, eu acho que a gente tá falando toda hora que esse filme é um filme, uma quebra de expectativa. Mas que, por mais que você possa falar de, ah, o Indiana Jones não presta pra nada, se você pensar, realmente, ele não consegue, ele dá a arca pros nazistas. Mas, ao mesmo tempo, não é gratuito, porque a gente não sabe, fica todo, desde o começo do filme, a gente não sabe os reais poderes da arca, a gente não sabe o que eles querem com a arca, a gente não sabe o que a arca faz. Então, pode não ser pra nada, mas foi bem construído. Eu acho que é uma quebra de expectativa boa.
É, fez sentido, né? Fez sentido ele falhar, né, nas coisas, né?
Exato, não soou forçado. Não soou forçado. O roteiro ficou super coeso nesse sentido. E é realmente por isso também, pra essa questão. Nós não sabemos o que o poder da arca. Né? Vou bater nessa tecla. A gente não sabe o que a arca vai realmente fazer. Então, por isso, nós estamos tão assustados quanto o Indy. E realmente, a sacada do ele dizer pra ela não olhar, acho que o Ven não olhe, foi realmente, foi, gostei da ideia, você falou, gostei, curti.
Marcão, era isso que você tava esperando que eu falasse ou você tava...
Fiquei até emocionado que você falou, viu? Fiquei até sem palavras,
né? Tá chorando, né, Marcão?
Nossa, ele foi muito eloquente, cara.
Não, você precisa ver no curso, cara, quando você termina, porque eu sempre fazia dessa forma. Eu pegava, fazia um compacto, como todo mundo já viu o filme, fazia um compacto de 20 minutos com essas peças-chave, né, do filme. Aí em 20 minutos a gente assistia essas partes, né, incluindo o final. E aí eu falava assim, bom, todo mundo gostou, tal, é hora que a gente terminou a pipoca, vai embora feliz e tal. Aí quando você fala assim, se eu falar pra vocês que o Indiana Jones não serve pra nada aqui, meu, fica todo mundo assim, fica um silêncio sepulcral, fica todo mundo com cara de dedo na plateia. E aí, aí você explica, cara, aí quando você explica, porra, é muito legal isso, cara. É a magia do cinema, né, pura e simples, né. Num filme que não se propõe a ser psicologicamente complexo, né. E você vê que tem filmes metido à besta que não tem sacadas tão geniais quanto essa, né.
É, eu só não entendo uma coisa, ó estragando, hein, tudo isso.
Fala.
O Harrison Ford, o Indiana Jones, ficou todo aquele tempo do lado de fora do submarino?
Ah, isso é licença poética, né, cara? É aquele negócio do ilusionista, meu. Todo cineasta é um ilusionista. Ele tem que tirar sua atenção daquilo pra ele fazer outra coisa. Se você foi perguntar isso só depois de tanto tempo, ou melhor, você foi no cinema à tarde e foi perguntar isso de madrugada quando você levantou pra mijar, já não vale mais.
Pergunta de geladeira. É igual você voltar na padoca e falar que te deram um troco errado, cara. É na hora que você reclama.
Porque, exatamente, porque, tipo, sim, você pode pensar isso, nossa, ele ficou tanto, quantas horas ele ficou submerso, e como ele entrou no, como ele conseguiu entrar, assim, de boa, no submarino, sem ninguém ver, mas tudo bem, tá valendo,
tudo porque, bem, tipo,
essa... condução do Spielberg tá valendo, bem feita, é que nem, tipo, vocês sabem da história do final do Tubarão, né?
Qual história? Tem tantos.
Ah, que não ia explodir, né?
Exato. Ah. Eu acho que nesse... É, porque pra quem não sabe a história, né? O tubarão é baseado num livro. E no final do livro, o tubarão morre com uma harpa.
Tá. Um arpão, cara.
Arpão. É, ele tocou uma musiquinha pra ele dormir, morrer. O arpão. E o Spielberg mudou a história... Para aquela explosão, né? O tanque na boca do tubarão, explode o tubarão e tudo mais. E o autor não gostou, falou: pô, mas fica forçado e tudo mais. E o Spielberg falou que o Spielberg olhou e falou assim: ó, nessa altura do campeonato, o público vai estar tão na minha mão que pode acontecer qualquer coisa que eles vão comprar. Eu acho que cabe aqui um pouco no Caçadores. Mano, nessa altura do campeonato, você tá tão preso. Principalmente porque.
Você vai ligar pra isso, né?
Exato, você tá tão preso porque as porras dos nazis pegaram de novo a merda da arca.
É verdade. Não, faz todo sentido. Agora, essa qualidade aí que eu ressaltei da jornada dramática do personagem e tal, tipo, agora eu acredito e não sei o que lá, ela acaba sendo o tiro no pé da continuação. Porque já que você vai repetir a estrutura dos filmes, o que que acontece? O segundo, por exemplo, não sei por que Cargas d'Água, resolveram ambientar antes do Caçadores, né? No momento, se ele é antes, o que que acontece? O cara, ele já tinha visto o sobrenatural quando ele foi atrás da arca. Então ele não tinha que ser cético, né? Então, isso eu garanto que não pensaram, cara. Alguém falou, ah, foda-se, né, meu? Isso que é um problema em franquia, porque a franquia... Via de regra, ela acaba sempre se contradizendo em algum momento, né, cara? Por isso que a gente tem que, mais uma vez, que louvar novamente o filme original aqui, porque realmente ele se destaca, ele tem... Os outros, eles são aventuras muito bacanas, mas o primeiro é incomparável, cara. O primeiro é incomparável.
Não, Caçadores não dá, é um filme... A gente ficou, tá aqui o quê? Quase uma hora e meia aqui falando, né? E dizendo Sim. como não é à toa que é considerado, tipo, o grande filme de aventura de todos os tempos. Ele tem um ritmo absurdo, ele tem essa quantidade de boas ideias e domínio do Spielberg, a gente tem sequências super bem pensadas. Não dá, ele é uma obra-prima, cara. Eu acho que Caçadores da Arca Perdida, assim... Eu gosto muito da trilogia do Indiana Jones, porque eu acho o terceiro filme, pra mim, é... Chega... O Daniel não vai discordar comigo, mas eu acho que ele... Pra mim, eu deixo os dois, assim, empatados entre os meus favoritos. É o Última Cruzada e o Caçadores. Mas eu concordo que o Caçadores é a gênese, tá ali. Eu acho que, de longe, é o roteiro mais bem escrito dos três. É o que mais é... O melhor trabalho também é a tensão e o tempo. Então, é... Não dá. O Caçadores é... É sublime. Eu acho que é uma boa pipoca, assim, o blockbuster de primeira, pra mim, é o Caçadores. E essa época boa do Spielberg, cara.
É que o terceiro, eu acho que já perceberam que, porra, vamos repetir mais uma vez aquele negócio? Tá? Ah, então vamos contar a história do personagem, né? Como vai ser teoricamente, é o último, mas vamos botar mais um ator do mesmo calibre no quesito carisma, né? Pra
falar que tá...
sim, mas pra falar que tá trazendo uma novidade, mas é o mesmo filme. Ah, sim, cara, mas é o mesmo filme com vilões merda, né, cara?
Assim, porque eu gosto bastante da perdição, mas acho que a Última Cruzada realmente traz esses elementos novos. Você tem uma femme fatale, você tem o pai dele, você tem um prólogo que é bem legal, né?
E hoje faria um filme inteiro só pra contar como ele arrumou a cicatriz, né?
Com certeza, né? Tempo de hoje.
Em 15 minutos explica tudo.
Explica tudo, né? Porque é o Spielberg, né? Então, até rola. Pô, e agora a gente mete porrada no quarto filme ou vamos deixar essa tranca ou vamos acabar agora?
Eu só queria falar um pouquinho. Manda lá, Marcão. Porque o quarto filme a gente não vai falar. A gente acabou na última cruzada. E o quinto também. O projeto do quinto eu já falo assim, eu não quero ver. Mas beleza.
Cara, eu gosto bastante do 3 também, viu? Tô com o João, mas eu acho assim. O primeiro filme eu acho perfeito. Eu brinquei desse negócio do submarino aí, mas eu acho perfeito. Uma obra-prima assim. O filme perfeito de... Que nem ele falou aí. Filme perfeito de entretenimento. O 3, o que é o diferencial, esse prólogo aí, que é o River Phoenix, que pouca... Tem gente que nem lembra que o Joaquin Phoenix é irmão dele, né? Hoje em dia, né? Só lembra dele, né? Mas o River Phoenix era um cara fantástico, sabe? Ele morreu no auge, assim, e ele era pra estar aí até hoje, eu acho. E, pô, o Sean Connery é meu ator preferido, cara, dos astros. É o cara que é um dos caras que eu mais gosto do cinema, cara. E a química ali entre ele e o Harrison Ford, cara, é imbatível, assim. Pô, e o filme termina com aquele plano lindo lá de homenagem ao Western, cara. Eu vou falar o quê do filme desse?
Pôr do sol. Pô, não, realmente, eu fim falar, de tranquilo. Tipo, realmente, fim de franquia, né? Fim de franquia.
Exato.
Acabou a história ali.
Exato, mas assim, não, já vou deixar claro que, assim, não é que eu não gosto do filme, tá? Eu só tô falando que, assim, eu coloco ele no patamar que ele merece dentro dessa trilogia, tá? Mas eu gosto, tem uma puta, assim, uma puta lembrança bacana de ter visto no cinema e o caralho. Agora, o nome Última Cruzada, ele também é um tanto dúbio, né, pra dizer que tá acabando, né, o negócio, porque tanto você pode estar falando que eles estavam fazendo uma cruzada, né, como as cruzadas de antigamente, né? Então foi a última cruzada, foi a última vez que alguém saiu atrás do Graal, né? Como pode estar falando que a última cruzada é a última aventura do Indiana Jones, né? Tanto que muito se falou sobre o quarto filme, sabe? Até não sei o que lá sai. Até que saiu e foi uma bosta. Mas, assim, desde os anos 90 estavam falando de um quarto Indiana Jones, né? Que não saía. Mas justamente por causa disso, né? Porque tinha essa brecha no nome, a última cruzada, né? Pra fazer a continuação. Enfim, gosto dos três também, mas olha, eu tenho que declarar meu amor pelo primeiro. Então é isso, pessoal. Esse foi o FormigaCast sobre o ótimo Caçadores da Arca Perdida. Acesse nosso site formigaelétrica.com.br. Também procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. Manda um e-mail para nós, podcast@formigaelétrica.com.br. E se quiser colaborar com Formiga Elétrica, virar um apoiador da nossa causa, é apoia.se/formigaelétrica. Vê se você quer ajudar a gente a aumentar a nossa qualidade técnica, expandir nosso conteúdo e etc. Tem recompensa para apoiador? Tem até um apoiador aqui que pode atestar como é legal ser apoiador do Formiga Elétrica, que é o Marcão. Daqui a pouco ele fala disso. Mas é isso. A gente se despede aqui. Daniel Fontana, João Pedro Gibran, pode falar do seu podcast aí também, cara.
Opa, pessoal, só lembrando que estou participando da Iris, revista digital de cinematografia, e pode nos achar no Spotify no Iris Cast, que a gente lança a cada 15 dias. Entrevista com diretores de fotografia brasileiros, material bem bacana, pode procurar a gente lá no Spotify.
Show de bola, obrigado pela presença aí, e do podcast Cinema Aventura, meu querido Marcos Damiani Lobo, pode fazer o jabá aí do Cinema Aventura.
Valeu, Daniel, novamente tá aí com você. Prazer falar com o João aí também. Vou acompanhar lá, tá, João? E
você gostou?
Maravilha, hein? E lá o podcast Cinema Aventura a gente fala de filmes como esse, ó. Como Indiana Jones, como os filmes do Schwarzenegger. A gente fala de filmes de artes marciais, de ficção científica. O Daniel vai participar de um podcast. E se você quiser continuação, não sei se eu posso falar isso, hein, Daniel? Eu vou colocar um parênteses aqui.
Pode, fica à vontade.
Se você quer saber mais dos outros filmes do Indiana Jones, vai estar lá no podcast Cinema Aventura, completando um ano, finalmente um ano de programa. Então, eu convido a todos para para ouvirem lá o meu podcast. Eu e mais um pessoal aí, uns professores aí, a gente ama demais o cinema e ama demais a aventura. Daniel, de novo, obrigado, viu?
Opa, eu que agradeço aí. E vão atrás aí do Cinema Aventura, que é bem bacana, viu? Especialmente no episódio que eu vou aparecer lá, que eu espero brilhar tanto, espero estar à altura desses nobres colegas aí.
Rise and Shine!
FormigaCast.